Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um CDMcast sobre Hunter x Hunter. Dessa vez sobre o capítulo 394. Bem possível que estejamos chegando já na metade do que teremos essa década. Na próxima, quem sabe, continua. E hoje, diferente da última vez, teremos três pessoas novamente. De novo comigo, Fábio.
Oi, gente. Bom dia.
E estreando o Hunter x Hunter semanal, Victor Lucas.
Olá, olá. Eu vim deixar lá meu ódio semanalmente.
Sabe que isso me lembra? Você sabe, né? O Conversa de Mangá, o nome vem de um site que eu acompanhava. E ele tinha, né, semanalmente uma coluna com esse nome. E aí eu fui lá e me apropriei dela.
Roubou o nome.
Eu roubei o nome, é isso. Roubei o nome. Eles não falavam mais mesmo. E aí eu lembro que ele também fazia, né, semanalmente lá os comentários e tal. E ele fazia comentários de Reborn semanalmente. Assim, não tinha podcast na época, né? Então era o mais puro suco do ódio que eu já tinha visto escrito, sabe? O cara era, ele odiava mais que eu o Reborn, né? O Victor vai ser ele hoje, o Hunter x Hunter.
Ai, gente, esse capítulo...
Ó, então vamos lá. Começa exatamente de onde parou o capítulo 393. O Hering junto com... Eu não lembro o nome do outro. Vocês lembram o nome dele?
Não, é o Underboss da Char. Tá ótimo.
Eles chegam naquele quartinho onde tá um membro do grupo da Morena, que fica repetindo o tempo inteiro uma frase. E o Hering fala assim, olha, eu não tô afim de papo não, eu vou te dar uma facada aqui. E aí joga uma faca na perna do maluco. E aí ele tem uma expressão bem maneira, né? Que o agachador faz expressão, com uma expressão bem maneira de grito. E o Hering percebe que ele não sangra e que a dor dele parece fingida. Ele assume que a dor foi fingida, começa a desaparecer. E aí nós temos uma conversa do Hering com os outros membros ali da máfia que estão junto com ele. Então, o que vocês acharam desse comecinho aqui do capítulo?
Eu gostei, eu ainda acho que tem relação com a habilidade do buff das portas, que ele comentou que ele atrai o povo, né, com essa habilidade dele, tanto é que esse cara, ele realmente, ele é uma pessoa, tipo, esse velho, tipo, no sentido de é uma projeção astral de uma pessoa que realmente existe, ou ele é só uma pessoa random, aleatória, que foi criada com NEM aí, não sei. Se ele for uma pessoa que realmente foi criada com NEM, só pra lurar a galera lá pra dentro desse quarto, eu acredito que ele é a habilidade daquele buffinho lá das portas. Ele fala que ele usa pra matar os outros.
Essa habilidade, inclusive, aparece, né, no capítulo da porta.
Sim. Se não for, aí eu não sei de onde esse velho é, de onde que ele foi, porque eu não lembro da cara dele na galerinha da Morena.
Ele tá lá, ele tá no grupo do Morena.
Ai, então é isso. Então é um combo da habilidade dele com o cara da porta. Ele fica projetado astralmente lá pra enganar o povo e o carinha da porta usa a habilidade dele quando o povo atravessa a porta.
Fica subentendido que a ideia era fazer aquela armadilha, né, que eles discutem no outro capítulo sobre atrair as pessoas.
Uhum.
Agora que não tem mais o Luini, aí deu a entender que é isso, né? Que ele tá se usando como chamariz. Mas o que eu achei realmente interessante aqui é um comentário em que um desses capangas da máfia, sabe? Eles falam que a habilidade dele parece com a habilidade do chefe da Sha'ar. Ou seja, provavelmente a habilidade do chefe da Sha'ar, então, tem relação com ser capaz de se projetar em outro lugar.
O chefe da Sha'ar é o que parece um mordomo?
Isso, de terno, que parece um mordomo do Killua.
Eles falam isso? Eu não lembro deles falando isso, não.
Ele fala assim, ele acabou de sumir? Isso quer dizer que ele tem algum poder como o do chefe?
Eu só não entendi se, tipo, o chefe é o mordomo ou se é o cara que tá acima do mordomo, que o Gotoque parece um espinafre.
Olha a parte aí em que tá o Hering e o cara conversando e tem um mini quadro do lado com dois caras aleatórios. Um deles tem o cabelo do Quabra.
É, na real, eu abri aqui da Jump. Eu não sei se ele tá falando do chefe, se ele tá falando do outro personagem. Ele fala assim, ele tem um poder igual a você, bro. Então eu não sei se ele tá falando do chefe. Chefe da Char, ou se ele tá falando do figurante que tá do lado?
Ele diz assim, ele tem poderes como você, então talvez não tenha a ver com o tipo de poder não, mas o fato dele ter poder, ele ter algum poder, é isso, eu entendi errado.
Eu acho que ele tá falando desse bofinho que tá do lado dele, né, não é o chefe não, gente. Acho que o subordinado ia chamar o subchefe de bro, é isso. Não, pelo amor de Deus.
Eles são uma família.
Deve ser.
Mas assim, a minha questão na real é que eu acho engraçado que ele fala isso aí de uma casualidade com um membro de outra família ali do lado, tá ligado? Antigamente, antes as pessoas guardavam o poder assim com chaves ali, não? Ah, então, que nem o seu poder.
Então, é que essa galera aqui, eles não entendem, né, a complexidade dessas questões de uma luta de NEM, aparentemente. Eles não têm experiência de luta, pelo visto. Eles têm a habilidade deles, porque por algum motivo falaram pra eles criar alguma.
O cara que falou, ele tem um poder igual você, ele é subordinado do carinha de óculos. Então, tipo, ele tem uma noção de usar NEM, tipo, ele já luta e tal. Então é meio estranho mesmo, tipo, ele só falar, tipo, botar um diálogo, tipo, expositivo pra revelar a habilidade. É muito estranho.
Então, isso que eu tô falando, eu não acho que essa galera, eles realmente tem noção de nem... Até mais por conta disso. Porque a gente tem até o mesmo exemplo lá da Lynch dando murro em todo mundo achando que ela é muito fortona. E não é. Eles estão em outra realidade, eu sinto. Não tem essa noção que os Hunters têm, ao meu ver, sobre nem. Eu acho que os Hunters são bem mais treinados nesse aspecto do que essa galerinha daqui. Por isso que eu acho que tem muita incoerência do que a gente tá acostumado com essas questões de habilidade, sabe? Acho que é mais por conta do ambiente mesmo deles.
Eu falei isso assim no chat, antes da gente começar a gravação, que muita gente tava pensando que alguns membros da máfia iriam matar membros da Guinée Rodan. Essa leva de capítulos que o Togashi ficou na cara de todo mundo, que é tipo, não, amigos, esse pessoal aqui tá, como o Fábio falou, é mais fraco do que as bestas jogadas dos 10 dons que enfrentaram o Vogue.
Vamos aproveitar então que entrou nisso. O que vocês acham dessa ideia de, tipo... Assim, o Vitor falou uma coisa mais cedo que eu concordo, que é sobre... É bom porque o nível de poder não fica subindo sem parar, né? Então, tivemos que mirar antes aí, que tivemos poder absurdo e tal, voltamos pro nível mais baixo, mas que ainda assim é normal, é legal de acompanhar. Ao mesmo tempo que toda essa força da Ryodan, eu queria ver ela sendo testada por outros personagens que não fossem os principais, sabe? Eu queria ver algum maluco pelo mundo aí, tipo, no caso, que a gente tá acompanhando essas máfias.
Uhum. É tipo a luta lá do carinha dos pombos, né? Que, tipo, ele venceu, mas ele tomou a furada na mão ainda. Então não foi, tipo, não foi uma vitória, tipo, uau, facílima. Ele ainda se machucou.
Mas eu queria ver a Ryodan tendo trabalho com uma pessoa desconhecida pra gente, sabe? Tipo, pô, apresentou essas famílias aqui da máfia, e tem esses chefes aqui. Eles podem não ser capazes de vencer alguém da Ryodan, mas eles são capazes de dar trabalho. Pelo que eu estou acompanhando, eles não são capazes de nada. Tipo, nem respirar pela Ryodan eles conseguem.
Então, eu acho que talvez, né, a gente tenha isso com alguma pessoa da família da Morena. Em especial aquele cara cachorro lá. Só, porque ele tá quase nível 50 e ele vai pegar nível 50.
Eu acho que também que é só eles. Ou talvez, né, caso a Ryodan suba lá pro primeiro...
Não, sim. Por agora, tipo, se a Ryodan ficar aqui, porque possivelmente é o que vai rolar. Tanto é que o Hiring e o outro cara da Char tava falando, gente, vamos deixar isso aqui pra Guinée Ryodan. Eles já falaram que vão dar conta disso. Esse problema aqui da porta, se a gente jogar eles aqui, eles vão entender, vão conseguir resolver isso rapidinho. Eles já se voluntariaram a resolver esse BO da Hayley. Só vamos deixar eles se matarem e seguir nessa vida, sabe? O cara da Charlie, simplesmente, ele não tá a fim de perder gente, aparentemente, e nem de ter o trabalho se ele consegue lidar com a Hayley de uma maneira rápida. Então, eu acho que logo menos a Phantom Troop vai entrar em contato aí com a Morena e vai ser interessante esse embate. Ou vai ser um massacre, né? A gente nunca sabe o que eles vão querer fazer.
Exatamente, pode ser que nem o outro lá na porta.
É, tipo, ai meu Deus, tomou uma navalhada, morreu. Tipo, um segundo. Tanto é, né, que teve uma construção em cima dessa expectativa de que ia ter uma luta entre Luini e a galera da Ryodan. A gente não sabia que ele era tão fraco.
Uma coisa que eu fico interessado em saber é, tipo assim, a Guinée Ryodan, ela vai ser muito direto ao ponto que ela vai fazer, né? Ela vai atacar aquela família e os que ficarem vivos, acho que todo mundo vai ficar vivo, acho, não sei, vão subir e matar o Hisoka e quem atrapalhar eles. Eu queria muito entender se o Togashi tá preparando alguma coisa mais interessante pro Hisoka, porque eu acho muito estranho ele tá indo num cinema ali embaixo.
Eu não sei o que vai rolar. Eu acho que o Hisoka só não tava lá pra cima porque talvez ele não tinha permissão, porque não era algo fácil de conseguir, pelo visto. Ah, e também, a gente não tem. A gente descobriu que ele tava no barco, aí a gente encontrou ele no barco e a gente não teve nem nada em cima dele ainda. A gente não teve conversinha. Talvez agora, com ele subindo lá pra cima, a gente veja a movimentação dele lá pra cima. Apesar, né, de que eu acho que a Morena talvez esteja atrás dele. Não sei. É, porque ela manda o bofe lá do cachorro ir atrás de algo que ela tá procurando. Se for o Hisoka, talvez fique interessante aqui embaixo. Se for, e se o Hisoka topar, né? Porque o Hisoka do nada, tipo assim, não, eu não quero e mata o bofe também. A gente nunca sabe como foi. A gente não sabe. Eu não tô colocando mais expectativa em nada. Eu posso estar muito ripado, assim, empolgado, e do nada a pessoa só morrer.
E o pior é que a gente olha aqui, tipo, no capítulo já mostra a profissão de muita gente, né, do grupo da Morena.
Mais um monte de fracassado.
Pois é, não dá esperança, né? costureira, eliminadora de cadáver e seguindo a tradição do Togashi de que mulheres são serviçais domésticas, né?
O Togashi tá atualizado com esse tempo, ele botou até uma e-girl lá.
O cara é médico do submundo, tem um lixeiro, um advogado corrupto. O único aqui que inspira alguma confiança é o cara da máscara mesmo, né? Que, tipo, tá nível 36 e é lutador profissional.
Mas só também por conta do nível dele que eu tô colocando fé. Quero entender se o nível vai adiantar de alguma coisa. Porque eu vou repetir novamente. Eu não duvido que, caso ele encontre com o Hisoka não vai com a cara dele. Hisoka só pegue uma cartinha, meta no pescoço dele e arranque fora. Em um segundo. Porque ele não tá no mesmo nível do Hisoka, gente. Não é uma semana matando 10, 20 random que vai deixar a pessoa no mesmo nível de um Hisoka. De um Kuroro, de um Kurapika, de um Gon. Gente, o Gon aqui embaixo, o Gon matava esse povo no murro. Esse povo tá mais fraco que o povo lá da Torre Celestial que o Gon empurrava com a palma da mão. O bofe do peão lá, o bofe da mão invisível, da cadeira elétrica. Esse povo é muito fraco.
O boss falou tão mal do Kaiser que a gente tá vendo o personagem apanhando pro Hisoka dando soco primeiro.
Saudades do Castro, viu?
Castro aqui ia fazer uma festa.
O Castro já era nível 99, já não sei.
Nossa senhora, que bobagem demais, gente.
Mas assim, sobre o grupo da Morena, dessa nova leva pra mim tá sendo o grupo mais conceitualmente interessante. Eu acho esse uma textinho explicando que cada uma pessoa são legais. E tipo assim, eu tenho certeza que não vai ser exatamente importante, tá ligado? Eu sei que é, tipo, é mais curiosidade mesmo, ou explicar por que eles vão desenvolver certas habilidades. Mas eu acho muito interessante a maneira como eles trabalham, sabe? Porque...
O legal deles é que meio que eles são pessoas comuns, né? Então eles têm empregos comuns. E aí isso é interessante de ver.
Tem uma vibe, principalmente nesse capítulo em específico, que me passou muito vibe de terror slasher. Terror, não exatamente slasher, mas tipo essas histórias focadas em assassinos reais. A cena do cara entrando, o outro arrancando o pescoço, e eles conversando como se fosse um dia comum, e tipo, ai, que droga, virem um conjurador. E depois eles levando o corpo pras meninas fazerem picadinho. É uma cena muito bizarra se você pensa que tem gente ali que é tipo, era operário.
Sim.
Pois é. Eu gosto dessa vibe deles. Eu ponho fé muito neles? Não, né? Tem ali gente nível 8, a garota lá que deu beijo. Tomou o maior beijão na boca, passou nível 3.
Eu gosto que eles são bem coordenados entre si, sabe? Eles conversam, pelo menos. Eles não estão assim, ah, e se por si, Deus por todos. Não, eles sabem que eles são fracos ainda e que eles precisam agir em conjunto pra conseguir fazerem as coisas e eles seguem as ordens da Morena. Até o Luini, que tinha essa vibe mais de, ai, vamos anarquizar com tudo, ele ainda assim seguia a ordem da Morena e ajudava a galera a subir de nível. Eu não gosto disso.
Eu reclamei tanto nos jogos anteriores que os designs eram totalmente, entre aspas, monocromático, né? É muito engraçado ver que agora, do nada, surgiu um monte de visuais bizarros. Eu reclamei tanto que ela atacou um cara com máscara de cachorro.
Sim.
Um outro lá que parece estar com roupa de... aquelas roupas de americano pra fazer maratona. E por aí vai. Muito bom.
Esse cara da máscara de cachorro, depois da Morena, é o design mais legal desse grupo aí, hein?
Então, mas essa máscara de cachorro é algo bem cultural, não é? Parece que já vi essa máscara.
Você deve ter visto ela em Kimetsu no Yaiba.
Exatamente, é isso. É o bofe de Kimetsu no Yaiba.
Cara, e é inacreditável como, mesmo sentada e sem fazer nada, a Morena tem uma puta presença, né, bicho?
Ai, amo demais, né? Como ela é a maioral. Ela é a maior. Mal vejo a hora dela morrer. Linda. Que ela vai morrer logo menos. Eu já consigo sentir o gosto do sangue dela na boca. Não tem pra onde ela correr.
Mas é engraçado ela falando que o Tseredist vai ele mesmo ir matar ela. Então eu fico pensando se, tipo, ele de fato vai descer, né? Porque, tipo, no final do capítulo, uma das soldadinhas, ela fala que o Tseredist arranjou um novo brinquedo. Eu tinha entendido que era sobre a teta. Então eu não sei bem o que o Tseredist vai fazer agora, né? Que, tipo, ele tá muito puto com a Morena. No volume anterior ele tava muito bolado. Será que ele vai realmente parar o que ele tá fazendo? Falar, vou descer lá pra matar a pessoa que me traiu. Ou se vai ser, tipo, só é o Togashi fazendo teasing de uma coisa pra, no final, entrar o Nobunaga e cortar a cabeça da Morena também, uma pá espadada.
Eu quero ver como vai ser. É porque o brinquedinho do Tse não é bem a teta, né? Mas o Nen em si. Ele tá mais interessado em aprender o Nen, pelo visto.
Depois que a gente sai dessa conversa entre os membros da máfia e da Morena, tem uma cena rápida do Hering transformando o gato de volta em câmera e assistindo alguma coisa. Não dá pra saber se ele viu algo que interessou ele ali. Aparentemente ele viu. E em seguida, nós temos a introdução de mais um núcleo. Eu só queria morrer quando eu vi. Eu falei, puta merda, não. Não. É mais um núcleo. E é um núcleo de soldado que acha que é amiguinho do Tseri, que agora nós temos um apelido oficial, né, como disse o Fábio.
Olha, gente, vou ser bem sincero, eu acho esse grupo muito mais interessante de muito núcleo lá da Guarda Real que a gente teve nos primeiros volumes. Se o povo do Benjamin fosse carismático igual essa galerinha aqui, eu já tava muito feliz no começo do arco lá da Guerra de Sucessão, porque aqui eles têm opiniões, eles são divertidos, a interação entre eles. Lá em cima é uma chatice sem fim, lá em cima não tem nada divertido. É portanto, tudo bem lá que lá a vibe tá muito pesada, lá é o Piscou morreu, Piscou já tá sem sangue no corpo, mas mesmo assim, sabe? Essa galera aqui é carismática. Eu gostei da introdução deles por eles serem carismáticos. Eu gostei da introdução deles por eles serem personagens novos, de jeito nenhum. Eu queria muito mais que o Togashi virasse e falasse assim, olha, gente, vamos dar esse procedimento na história? Vamos conseguir com que os problemas que eu já inventei, em vez de a gente colocar mais um problema? Porque...
Já tem tanta gente.
Sim, porque no final aqui, né, o problema é um problema que não tinha antes, a gente não sabia desse problema, não atrapalha em muita coisa no plot geral, porque aqui o problema dessa galera é o seguinte: a gente não quer morrer. Gente, se essa galera não é introduzida nesse capítulo, eu tô cagando se eles vão morrer ou não, sabe? Tipo, o que que vai mudar na minha vida eles estarem correndo da morte, sabe? Então, é isso. Eles só querem manter o status deles de, entre aspas, vagabundos e não morrer no meio da loucura toda da Guerra da Máfia e da Guerra de Sucessão lá em cima.
Até pelos designs, sabe? Lá em cima é muito, tipo, um monte, ou é muito com aqueles caras com cara de psicopata do Benjamin, ou são velhotes. E aqui já tem, tipo, uma galera mais diversificada e tal, tem mais varia de idade e tal. Se bem que acho que essa roupinha aqui do Tseredite também ajuda um pouco no design, né? Parece design de personagens de Hakusho, cara. Achei muito da hora.
Eu comentei isso no capítulo passado, que esse traço do Togashi aqui tá puro suco de Yu Hakusho e do começo de Hunter x Hunter.
É, fica aquela dúvida de saber o quanto, se a finalização, quanto que foi dos carinhas que trabalham pra ele, quanto foi ele. Mas eu acho o drama deles muito chato.
Tô zero interessado, não quero nem saber.
O ponto deles, eu entendi. Não sei se eu acho o mais legal possível, que é basicamente o ponto deles é adicionar uma camada pro Tseri. Eles viram e falaram assim, olha, gente, o Tseri, ele é cuzão e tal, mas ele não é bem assim, sabe? É essa vibe que eles passam. Ah, vamos ficar de longe tentando trazer ele de volta pros princípios deles, como se o Tseri tivesse algo por trás dessa, entre aspas, persona dele, cruel, maligna, etc. Algum nível de profundidade, vamos colocar desse jeito. O que eu não acho que deva ser verdade. Essa galera só deve estar tudo se iludindo. Já o Tseri aparece aqui embaixo, mete a navalha neles tudo, eles morrem. Mas eu acho que o sentimento que fica é esse, sabe? A galera assim, olha, ele é mais do que isso, ele não é só um cuzão que dá tiro no cara que tá do lado dele. E é isso.
Eu entendi o que o Togashi quis fazer aqui. Ele tá tentando, como o Fábio falou, desenvolver o Tseri através de outros personagens.
Pra não ser um diálogo expositivo, né? Que aí depois o povo fala, ai meu Deus, eu te serri, dando diálogo expositivo de como ele não é tão mal assim.
Eu acho que com o tempo eles vão interagir com outros elementos em volta de Tseri que vai desenvolver melhor. Mas o meu problema é duas coisas. Primeiro que eu gosto da ideia do Tseri ser um maluco e só um maluco, sabe? Ele é fútil. Ele é totalmente por cima, assim. Ele é só o caos e só. Ele é o Freeza, sabe? Não tem por que ele ser profundo. Eu só quero que ele seja maluco. Isso pra mim é interessante nele. Eu sempre gostei disso nele. Uma defesa que eu faço dele ter todo aquele aspecto de malzinho, não sei o quê. A defesa que eu faço é essa. E Togashi tá construindo um personagem que ele é mal por ser mal. E Hunter x Hunter não tem isso. Geralmente ele dá ali uma outra camada pra poder desenvolver as coisas. Eu prefiro assim, nesse caso do Tseri. Outra é que assim, por mais que os personagens dele sejam razoavelmente carismáticos, a interação dele seja boa, putz, cara, já tem tanto núcleo. Esse é o núcleo que ele não faz falta se não tiver, sabe? O Tseri, ele funciona sozinho. Ele funciona lá só com a Teta e o outro maluco lá que também é guarda. Não precisa desses aqui. Embora a ideia dele ter uma guarda pessoal faça muito sentido, né? Já tinha mostrado antes.
Porque todo mundo tem. A Camila tem, o Benjamin tem, todo mundo tem.
Eu não me lembro agora. Eles sabem, né?
Não, eles não sabem.
Eu não sei se eles têm habilidade, mas eles falam sobre o Nen.
Não. Eles sabem sobre porque o Boff Dentuço falou. E é isso. Aí ela vira e fala, gente, é uma arma muito forte, não sei como como funciona, não temos, a gente pode ter aparentemente, mas a Teta nem falou pra mim nada, porque é super restrito a informação sobre. Eles não têm nem, eles não têm habilidade, eles não sabem o que é, pra que serve, pra nada.
Eu tava lembrando mais ou menos desse diálogo aí, mas eu fico pensando uma coisa, que é tipo, nossa, será que vai ter mais um grupo que vai ter que se adaptar a aprender nem? Ou eles só vão ser exterminados? Quer dizer, eles não vão ser exterminados porque eles foram introduzidos agora, né?
Eu não acho que o caso deles seja aprender nem não, mas pra continuar, perdão.
Então, mas é que tá o ponto, que é tipo, o que eles vão fazer em si? Porque, tipo, pelo que a história dá a entender, quanto mais tempo passa, tanto na parte de cima lá do navio, quanto nessa parte de baixo, o caos vai aumentar. Ou seja, os membros da Morena vão ficar mais fortes, vão trazer mais caos pro navio, a Guinée Rodan vai trazer mais caos, e tipo, a grande função das três famílias ali embaixo, das duas, no caso, na época da Morena que tá fazendo caos, é tentar manter o equilíbrio. Eu fico pensando, esse grupo de pessoas que do Tseredite, o que eles vão fazer?
Nada.
Exatamente. Então, mas é porque, tipo, não tem como eles não fazerem nada ali embaixo, sabe? Eles não podem estar só parados, porque são um grupo armado, tá ligado? Eles têm que fazer alguma coisa.
Mas é o que eles falaram, assim, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver a confusão de um lado, a gente vai pro outro. É isso que eles falaram, basicamente. O ponto deles é assim, gente, mas como que a gente vai evitar ser morto, sendo que aqui vai começar uma matação sem fim? E olha, a gente tem noção de onde o povo da Haley tá, a gente descobrindo onde eles estão, a gente vai pro outro lado. Tipo, eles querem ter informação pra eles não se envolverem.
É, mesmo que eles não queiram, eu suponho que deve acontecer alguma coisa.
Não, sim, sim.
Então, mas esse é o meu ponto, sabe? No momento que eles começarem a se envolver, eu quero muito saber o que o Togashi vai fazer, porque, tipo, esses personagens, eles têm um grupo armado. Não é possível que eles apenas fiquem fugindo o tempo todo, eles devem ter um envolvimento, eles devem ter não sei o quê.
Eles vão ser, basicamente, sabe aquela galerinha, assim, do barulho? Assim, ai, vamos dar um pouco de risada. Eu acho que eles são um alívio cômico, sendo bastante sincero. Toda a construção deles é em cima de uma motivação engraçada. O ponto deles é engraçado, por mais que tenha um leve toque de preocupação, né, com o príncipe deles, o Tseri. Mas, no geral, o ponto deles é correr pra não morrer. E eu acho que aqui, nessa circunstância caótica, que nem você comentou, eles não caibam. Eles não se encaixam mesmo. Eles vão destoar do restante aqui que tá querendo manter o equilíbrio, que tá querendo o caos e coisas do tipo. Então, eu acho que eles entram aqui pra tentar ser o alívio cômico. Eu acho que eles meio que conseguem, porque eles são carismáticos, dá pra dar uma risadinha, né? Eles são bobinhos e tal. Eu acho que funciona o grupo deles. Porém, a gente retoma a conversa inicial. Existia a necessidade de nós gastarmos 2/3 do capítulo com gente que não vai acrescentar em nada no plot? E aí também entra a parte que você acabou de comentar. Eles possivelmente vão acabar se envolvendo na treta. O que eles vão fazer? Nada, sabe? Eles foram introduzidos pra ser meio que um alívio cômico, momentâneo, vão morrer e a gente vai seguir a nossa vida sem nem lembrar da cara deles. Chega num ponto que a gente já tem, sei lá, uns 100 personagens introduzidos, 100, 200...
Só Morena tem 50.
A gente tá na casa de uns 200 personagens já introduzidos nesse arco. E que, querendo ou não, todos eles falaram. Inacreditavelmente, o Togashi fez esse povo tudo falar.
Ele deu nome, cara. Ele deu nome pra todo mundo. Ele é maluco.
Deu nome, deu cara, deu personalidade pra cada um. A gente sabe se a pessoa é emburrada ou não é. Se ela é alegre, se ela é positiva, se ela é negativa, o que que ela... Enfim, ele deu características pras pessoas. E aí é aquele problema. Pra quê? Se ele vai matar a pessoa numa facada, sabe? Pra quê?
O pessoal hesita com caras que vão morrer como feito deveria morrer, que é escorregando uma banana, caindo no chão e quebrando o pescoço.
Exatamente.
Por fim, eu acho que eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas eu acho que o Togashi vai frustrar todas elas mesmo, né? Então não vale nem a pena tentar, não. Fábio, redes sociais, por favor.
No Twitter, CDMcast, no Instagram, @cdm.cast, no TikTok, @cdmcast, no YouTube, @cdmcast também. E se você tem alguma sugestão, alguma ideia, alguma reclamação, quer entrar em contato com a gente de uma maneira mais formal, você pode mandar um e-mail também. podcast.cdm@gmail.com. Você é uma marca? Assim, nossa, vou dar dinheiro pra bichas otakus, vagabundos. podcast.cdm@gmail.com. Estamos aceitando publi de Cup Noodles, de qualquer marca que você quiser, sem mandar pra gente. Quiser mandar um e-mail de Crunchyroll, estamos aceitando. E é isso. O que vocês acharam no geral dos capítulos? Gostaram, não gostaram? Só pra gente finalizar.
Chato.
Chato, chatíssimo. Terminei puto. Não queria mais o núcleo. É isso, né, vida? O Togashi, ele faz o que eu não quero. Né? Por isso que eu gosto dele.
Ai, da primeira vez que eu li, eu não tinha gostado, porque eu falei assim, nossa, muito texto, texto demais. Aí depois, segunda vez, eu já gostei mais da galerinha lá do Tserri, já achei eles mais carismáticos, aí eu consegui engolir. É que nem o Victor falou, introduziu pra morrer. Born to die. Nasceram pra morrer.
Nasceram pra morrer. Falou, até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.